CBN. Bom dia, doutor.
Sete horas e 44 minutos, chegou o momento do quadro Bom Dia, Doutor. Hoje estamos aqui e vamos conversar com o endocrinologista André Esquerdo. A gente vai falar hoje sobre diabetes e sobre esse tema que a gente vai conversar aqui. O doutor já está aqui conosco no estúdio. Doutor, temos muitas dúvidas ainda sobre essa doença. Conta pra gente, bom dia primeiramente, conta pra gente qual é o mais grave, é o tipo 1 ou é o tipo 2?
Olá, bom dia aos ouvintes, obrigado pela oportunidade. Então, diabetes, diferente do que a maior parte das pessoas acham, não existe só o diabetes tipo 2, existem vários outros tipos de diabetes. E cada um deles tem a sua, seu status de gravidade, a depender de como está sendo manejada essa doença pelos seus médicos de acompanhamento. Então, não tem como eu precisar e falar para você se o tipo 2 é mais grave ou o tipo 1 é mais grave. Depende de como está sendo manejado e quando foi feito esse diagnóstico.
E se a pessoa se cuida, né, doutor?
Com certeza, esse é o principal ponto, né? Então, hoje a gente já é mais que sabido de que tem alguns fatores de risco que faz sentido a gente já iniciar uma investigação, como, por exemplo, pacientes acima de 35 anos, pacientes que têm parentes de primeiro grau que já têm o diagnóstico de diabetes, mulheres que tiveram histórico de diabetes gestacional, mulheres que têm o histórico de síndrome do ovário policístico, são fatores de risco que devem ser avaliados, né? Então, pelo menos uma vez ao ano, em algum exame de rotina, dosar pelo menos uma glicemia em jejum.
Perfeito. A gente tem dúvida aqui dos nossos ouvintes. A gente também começa aqui com a dúvida da Mirtes. Ela mandou a seguinte pergunta. Doutor, eu descobri que estou com pré-diabetes. Isso necessariamente vai virar diabetes ou tem como reverter?
Então, o pré-diabetes é considerado um status glicêmico, né? Um nível de glicose em que ainda não é o suficiente para a gente diagnosticar o diabetes, mas ele também já não está normal. Então, eu sempre digo que é como se fosse um alerta. E a boa notícia disso é que realmente o pré-diabetes é algo reversível. Então, estima-se que em torno de 70% das pessoas que estão com pré-diabetes, em algum momento da vida, vão evoluir para um diabetes se não for feito nada. Mas quando a gente toma as medidas iniciais para isso, muito provavelmente a gente consegue reverter. Quanto mais cedo e menos tempo de glicose alterada, mais fácil são essa reversão. Fatores como exercício físico regular, alimentação saudável e principalmente, gente, perda de peso. Isso ajuda muito, é o principal fator para a gente tentar sair desse status de pré-diabetes. Quando a gente está em pré-diabetes, a gente aumenta muito o nosso risco de evoluir para um diabetes nos próximos 5 anos. Então, isso é um estado de alerta que é completamente reversível.
Doutor, e a pergunta que eu vou fazer, já pegando o gancho dessa dúvida da Mirtes. Tem gente que é diagnosticado com pré-diabetes ali, se cuida naquele período específico, começa a fazer uma atividade física, se alimentar melhor, saiu do perigo ali de risco, depois volta tudo de novo. Isso aí também é muito arriscado, né?
É muito arriscado, com certeza. Essa oscilação glicêmica ao longo da vida também pode aumentar risco para danos aí. Então, isso tudo que você está falando entra no contexto de que a gente deve adquirir bons hábitos, porque uma vez que a gente adquire bons hábitos... E para a vida toda, exatamente. Porque o controle glicêmico, controle de colesterol, controle de pressão, atividade física regular, boa qualidade de sono, isso é ao longo da vida, para você manter qualidade de vida e reduzir cada vez mais os riscos. Porque quanto mais a gente avança em idade, esses riscos são inerentes, né? Então, a gente tenta reduzir cada vez mais para que a gente mantenha longevidade e qualidade de vida.
Doutor, a gente vai agora com a dúvida do Matheus. Ele disse que o pai dele tem diabetes tipo 2 e ele vive muito cansado. Isso pode ser um sinal ou é só estresse mesmo?
Então, cansaço por si só é um sintoma muito inespecífico. Mas se esse cansaço ele está associado, por exemplo, a um aumento súbito de vontade de urinar, por exemplo, aumento da frequência da urina ou volume, uma fome mais excessiva, muita sede, visão turva, isso todos eles, esses são sinais de alerta que podem estar relacionados a um aumento da glicemia e podem estar relacionados a sintomas de diabetes. Então, nesse sentido, faz sentido fazer uma investigação. Até porque, como eu falei na resposta anterior, o pai dele, parente de primeiro grau, tem diabetes. Então, faz sentido ele fazer essa investigação, com certeza.
Doutor, e esses sintomas iniciais, eles podem ser em qualquer indivíduo, seja criança, seja adolescente ou adulto?
Sim.
São específicos, né? A pessoa começou a urinar muito, não tomava água e começou a ter uma sede excessiva, de uma hora para outra. E à noite quase não dorme indo ao banheiro.
Certo.
Isso aí tem que ficar... Acende o alerta, né?
Acende o alerta,
e
com
a fome
certeza.
Também.
A fome também. Uhum. A sede, a fome, que é o que a gente chama de polis, né? Poliúria, polidipsia e polifagia, que é a tríade clássica dos sintomas de um diabetes ou de uma glicose completamente descompensada. Isso são sintomas que é como se o corpo estivesse tentando eliminar aquela glicose ali, né? Então, isso acaba aparecendo com uma certa frequência. Isso, associado a uma glicemia muito alterada a ponto de diagnóstico de diabetes, com certeza já é o diabetes, assim.
Doutor, você medindo ali a sua glicemia em jejum, qual é o nível que é bom?
No jejum, para uma pessoa que não tem diabetes nem pré-diabetes, o ideal é que ela fique até 99.
Até 99. E no caso de uma grávida?
Na grávida, a gente pode considerar até por volta de 85, mais ou menos.
Acima disso já é considerado um pré-diabetes?
Não, a grávida ela não tem pré-diabetes.
Já
a grávida
é diabetes.
Já é diabetes gestacional.
Entendi.
Né?
É porque eu tenho uma irmã vivenciando essa situação. Eu vou explicar para ela direitinho depois, se ela não estiver acompanhando aqui a entrevista. Olha, agora a gente vai com a dúvida da Cecília. Eu tomo meus remédios certinho, mas às vezes a glicose sobe do nada. O que pode estar causando isso?
Então, a gente tem que entender que o diabetes, ele é uma doença que é controlado pelo estilo de vida e também pelo tratamento adequado, mas a gente também tem que entender que o nosso corpo é muito dinâmico. Então, a glicemia ela pode ser alterada dependendo da fase do ciclo menstrual, por exemplo, da boa qualidade de sono, da alimentação, se existe ou não exercício na rotina. Então, tem que ser avaliado vários fatores, inclusive o próprio tratamento, porque às vezes temos alguns tratamentos que podem piorar alguns de um lado e melhora do outro, né? E também, se isso está acontecendo com frequência, deve ser conversado com o seu médico.
Temos aqui mais dúvidas, doutor. É a seguinte pergunta: eu tenho diabetes tipo 1 e morro de medo de ter uma hipoglicemia. Como saber que ela está chegando antes de piorar?
Certo. A hipoglicemia ela é uma das principais complicações de quem tem diabetes, principalmente quem tem o diabetes tipo 1, porque essa pessoa provavelmente convive com o diabetes e com o uso de insulina desde muito jovem. Então, a gente tem que ter alguns cuidados aí de rotina, como evitar ficar muito tempo em jejum, por exemplo, e atentar muito bem ao tratamento que o seu médico está te propondo. Às vezes, se a gente não está tendo tanta atenção na dosagem da insulina, sendo a insulina está muito mais alta, pode gerar isso, né? E se você fica muito tempo sem comer, também. Então, os sinais de alerta que você deve atentar para quando está tendo hipoglicemia é uma visão turva, formigamento nas extremidades, sensação de fraqueza, uma fome súbita, muita sede,
né?
O tremor, exatamente. Tudo isso daí são os sinais adrenérgicos que a gente chama, que é na primeira fase, que são sinais alertas. E temos os sinais neuroglicopênicos, né? Que aí já realmente é o cansaço, a confusão mental, é uma sensação de embriaguez, por exemplo. Então, isso já é uma hipoglicemia um pouco mais grave. Então, temos que ficar atentos a isso.
A gente está falando de hipoglicemia. E como identificar uma hiperglicemia? Quais são os sintomas que o corpo dá?
Visão turva também. É meio que parecido, né? Temos uma visão turva, mal-estar que você não sabe muito bem.
Às vezes aparece vômitos, doutor?
Pode ter vômitos também. Isso, e a hiperglicemia ela pode também estar relacionada com algum processo infeccioso, inflamatório, de maneira aguda, né? Isso é possível.
Perfeito. Ouvi dizer que estresse e ansiedade podem aumentar a glicose. Isso é verdade?
Então, eu escuto muito isso no consultório. Um ambiente ansiogênico, né, ansiedade e o estresse, eu levo em consideração que ele é como se fosse uma pedra no caminho para que a gente consiga atingir um bom controle glicêmico. Mas ele não é a causa do início de um diabetes. Então, uma pessoa que tem diabetes, se ela vive num ambiente estressor, isso pode ser um dificultador para que a gente consiga manter metas glicêmicas. Mas ele nunca pode justificar, não estou com diabetes controlado porque eu estou estressado. Não, isso é só mais uma dificuldade nessa trajetória.
Ok. Temos aqui mais dúvidas? Ainda tem tempo ainda, Kelvin. Só mais uma pergunta, então deixa eu ver qual é a melhor delas aqui. Então, essa aqui. Se eu emagrecer e mudar a alimentação, posso parar de tomar a medicação do diabetes tipo 2 e parar também de tomar insulina? É complicado, né?
Essa pergunta é muito delicada. Vamos lá. Hoje a gente é sabido também que existe um status do diabetes que é o que a gente chama de remissão do diabetes, que é quando o paciente consegue manter uma hemoglobina glicada abaixo de 6,5 por mais de 3 meses sem tomar nenhuma medicação, ou seja, só com estilo de vida. Isso é comum de acontecer? Não. Um exemplo clássico que isso pode acontecer é, por exemplo, um paciente obeso que fez a cirurgia bariátrica, e isso pode acontecer. Mas antes de você tomar qualquer decisão a respeito do seu tratamento, converse com o seu médico. Então, e para que isso aconteça, você tem que ter realmente um estilo de vida saudável, exemplar, para que a gente consiga tentar isso. Mas isso é o comum? Não.
Então,
não é.
O paciente não deve abandonar o seu tratamento só porque as glicemias não estão ficando boas.
Exatamente. Então, gente, a gente tem que lembrar que o diabetes ele é uma doença crônica e, como toda doença crônica, demanda um tratamento ao longo da vida. Então, por mais que a gente tenha excelentes valores glicêmicos, que é o nosso objetivo, a gente tem que manter o tratamento para mantê-los.
E só para encerrar, doutor, o diabético ele precisa comparecer ao médico quantas vezes no ano? Qual é o indicado?
Se o paciente está tendo um bom acompanhamento, em torno de uma consulta a cada 3 a 4 meses, seria o indicado.
Perfeito. Doutor André, muito obrigada por sua participação aqui conosco, tirando muitas dúvidas dos nossos ouvintes e nossas dúvidas também aqui sobre diabetes tipo 1 e tipo 2. Uma ótima quinta-feira para você.
Obrigado. Uma boa quinta-feira para todo mundo.